mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Olá, amigos. Epá, eu não... Já não vou começar com o desculpem. E o... À primeira, tudo bem. Só cai... À segunda, cai quem... E à terceira já é, não é? Pronto. Epá, não... É o que é. Mas pronto, cá estou. Cá estou de volta. Ai, desculpem, esta cadeira. Cá estou de volta com um episódio com convidados, com os vossos áudios. Muito obrigado por nunca me deixarem na mão. Embora eu vos falhe. Mais uma vez, recebi bastantes áudios. Não consegui passar todos os que tinha selecionado para passar. Aquilo, costume. Mas pá, muito fixe, muito fixe. Da vossa parte, é gracias. Pá, fui burlado, mas ainda não estou preparado para falar sobre isto. Falei por alto num direct de Instagram com os nossos excelsos convidados de hoje, que são os primos, e percebi que ainda não... Porque às vezes olho para a história de uma maneira divertida, outras vezes opá, com uma raiva enorme e dou pontapés às paredes. Portanto, ainda não estou pronto... E aleijei o pé também a dar pontapés, mas é de contar esta história. Em bom, o que é que eu tenho mais para vos contar? Estamos com o Conjunto Arquimedes aí, já tenho mais áudios deles. Aquilo dá voltas, aquilo, pá, lá está. Eu até por acaso estou a pensar mandar escrever um artigo e mandar para a Blitz. Porque acho uma vergonha não se falar mais disto, não é? Mas é a comunicação que temos também, epá, é a comunicação e a cultura que temos. Só querem saber lá do Pedro Abrunhosa e desses quando o Conjunto Arquimedes ainda nem a Rússia era a Rússia, já os Conjunto Arquimedes eram anti-war e não precisavam daí de stories. Mas pronto, pá, queria ter ido ao barbeiro hoje, muito embora tenha ido há duas semanas, mas não consegui porque gravámos ontem e depois hoje acordei, pronto, um bocadito cansado. E eu acho que eu tenho medo de barbeiros, cabeleireiros. Não gosto quando me põem aquela capa, aperta-me o pescoço, tenho tiques. Só que agora, estes barbeiros hoje em dia são pior que os dealers, acho eu, porque eles cortam o cabelo de uma maneira tão fixe e a barba que passados dois dias tu já estás a ressacar a querer, aí epá, tenho de ter aquele corte, tenho de lá ir, pá, tenho que ir lá aquela laminazinha porque isto já está grande demais e aqui já não está bem certo, tenho que ir ao barbeiro e estou-me a coçar todo para ir ao barbeiro, vou ver se vou amanhã, porque pá, pronto, estou agarrado. Conseguiram, finalmente conseguiram. Demorou anos e anos, mas lá conseguiram. O mundo da barbearia, já me perdi para as malhas da barbearia. E pronto, pá, não me vou alongar muito na intro, porque o episódio foi longo. E há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, que já, também já senti isto no episódio com o Guilherme e com o Duarte. Que é, gravar com amigos é bué da fixe, porque a parte antes e a parte depois é bué da divertida, só que depois eu sinto, como são amigos, eu dou-me um bocado à balda, não, amigos de coração, não é que os outros que tenham vindo cá não sejam meus amigos, também são, mas isto são amigos de coração, e tanto os primos como o Gui e como o Duarte, e um gajo dá-se à balda, pronto. Não prepara tão bem, não pensa assim em conceitos giros para fazer, porque sabe, ah, vou estar com eles, um gajo vai estar de conversa fluida. E eu às vezes irrita-me noutros podcasts quando são muito private jokezinhas e piadinhas de amigos. Mas pronto, sinto que cai também às vezes nesse erro, embora epá, eu diverti-me bué, mas isto não é só para mim, isto é para nós todos. Todos os marujos que limpam e remam contra a maré neste barco. Mas pronto, diverti-me. Acho que eles também se divertiram. Espero que vocês também se divirtam. E é isso. Não sei, eu acho que estou aqui a ouvir ralhetes, não sei se é da vizinha do lado que ela ralha. Ralha como caralho cada vez mais, eu não sei. Se ela de repente não vai pegar fogo a esta merda. Mas acho que o fogão dela é elétrico. Espero eu. Que isto não há gás neste prédio, espero eu. Mas não sei se parando de só ouvirem, já sabem, é o costume. Portanto, olha, sem mais delongas, sem mais demoras. Pá, pronto, agradeço-vos a vocês pelos áudios. claro que isto aconteceu, não é? Tenho o mail do marujosabujo@gmail.com. Perdi a passo, não me lembro que passo. Eu meto sempre passos que penso, pá, nunca me vou esquecer disto. E agora não me lembro. Tenho que pedir a recuperação e é disso que eu vou tratar já a seguir. Mas mandem, opá, mandem para lá as cenas. Eu já aceitei ir a dois podcasts e tenho de ir. Desculpem a quem estou a falhar na resposta e nos timings. Pá, pronto. Já perceberam que contar comigo é como fazer figas. Pronto, já, e é isto. Espero que se divirtam. Eu gostei muito. Vou para estes elogios? Vou, vá também, rápido, vá. Os primos para mim estão a desenvolver um trabalho que é fascinante. Não vou começar com isto. Pronto, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos ao episódio número.
Ele é um marujo.
Estou bem preocupado, puto.
Olá, bonito.
Começamos assim.
Está tudo bem com vocês?
Olá, está tudo. Obrigado.
Antes Olha, de mais. Muito obrigado por terem vindo ao podcast do Marujo.
Nada.
Obrigado.
Estão bem?
Estamos. Estou.
Sim.
Está tudo. E tu, como estás?
Uhum.
Ok.
Estou porreiro.
Bem.
O que é que têm feito?
Pá, estamos com datas.
Ah, ainda nem vos apresentei.
Sim.
Rui é o Yuri.
Prazer.
Ai, cara, só prazer. Pá, és lindo. Só que eu tenho.
Tu também.
Estamos com datas, pá.
Tenho com datas?
Yeah, estamos com datas.
De.
Pá, dia 3 vamos estar no bar. Stream Bed.
O Staminé, né?
Sim.
Na zona de.
De.
Queluz?
Queluz, exatamente.
Bar de karaoke, boa tarde. Olha, quem aproveito para mandar um grande abraço, que eles têm patrocinado aqui. Alguns momentos do podcast.
Pá, eles são 5 estrelas mesmo.
Malta 5 estrelas, pode jogar setas.
Tudo. E mesmo o acolhimento, a cena de chegares e estás à vontade. É um bar que tu estás à vontade completamente.
É verdade. Olha, um grande abraço para eles e mesmo para o Paulão, que vocês conhecem tão
sim,
bem.
Sim, né? Paulão é um maluco do caraças.
Grande abraço.
Olhem, o tema de hoje é crianças.
Eu pensava que tu ias dizer, pronto, vamos começar
então. Isto não era.
O quê? Mas, pá, eu não gosto daquela vibe de já começou, e depois, mas de repente já começou mesmo.
Yeah.
Portanto, okay. Eu nunca sei como é que é de fazer como é que se diz? O shift entre já começou e já começou mesmo.
Ou seja, isto que estamos aqui a falar pode nem ter começado. Tu é que vais,
não, já começou.
Que vais decidir.
Não, já começou.
Agora já começou, de certeza. Sim, ok, desculpa.
Pronto, muito obrigado por terem vindo. Como sabem, isto já era para ter sido no primeiro, mas vocês disseram, pá, ainda não estamos com coisa para ir a sítios e tal, não curtimos muito ir a sítios de merda, e agora vieram, finalmente.
Completamente mentira.
E obrigado.
mas está bem.
E o tema é crianças, que vocês queriam muito este tema. Porquê?
Este cabrão.
Porquê é que fizeram tanta questão de vir só neste tema?
Oh, Rui.
Ai, é Rui. Porquê que crianças? Eu adoro. Pá, tenho crianças. Tenho criança. Adoro o tema de crianças. Porque tens um monte de histórias, para além das crianças que eu tenho, tenho histórias de criança também. Mas não fazia ideia que era este tema. Não me estejas a pôr aí com...
Porquê é que tu escolheste este tema para nós?
Porque yeah. Filhos... É bem estranho.
Ah, têm filhos, pronto.
Não, pode... yeah.
Porque... Não, não.
Somos os únicos convidados que têm filhos até agora, de Marujos?
Não. Toda a gente que veio cá tem filhos. Acho que não houve um convidado que não tivesse filhos.
KJ tem.
KJ tem. Ari. Não. Não sei se pode dizer.
Guilherme Fonseca não tem.
Tenho bué de gatos.
Pois é, conta.
Não é? Não é
quando igual. Chega a 4 já conta, tipo.
Yeah.
Não sei, olha, por acaso há uma coisa que eu nem queria começar por aqui, mas quando no Instagram a descrição das pessoas é mãe de e depois metem os emojis de 4 gatos e 2 cães, e não.
Não, assim, peço-vos para não vamos gozar. A minha mulher tem isso no Instagram.
O quê? Mãe de gatos?
Não, mãe de filhos.
Ah, não.
Mãe de 3.
Não, mas isso eu acho bem. Agora, achas, quando metem mãe de.
Achas mesmo?
O meu companheiro não acha assim tão bem.
Ainda há bocado estava a ver.
Nem o meu, nem tu achas assim tão bem, mas a Vânia em princípio.
Eu acho, aliás, eu tenho aquelas introduções de Rui, rapper, youtuber, pai e amigo. Yuri.
Sim, diz.
Comediante, youtuber, modelo, pai. Percebes? Essas descrições é um bocado o que vos define como pessoas, tanto profissional e pessoalmente. Portanto, eu acho bem que agora mãe de gatos, não. Acho eu.
Sim, não sei. Obrigado pelo convite. Estou a gostar muito de estar aqui.
Eu acho que nunca pus, eu nunca pus, pá, que eu me lembre, posso ter estado mal na minha vida e o caralho, mas acho que nunca pus rapper na bio do Instagram.
Nem acho que isso defina.
Exatamente.
Alguma coisa, não é?
Então, que nunca se apresentaram como rappers?
Não.
Não?
Não.
Eu acho que não, meu.
Mas também nunca se apresentaram como youtubers.
Exatamente.
Também não.
Como
não
define. Exato.
Também não.
Então, se pá, olha, então vocês são o quê? O que é que vocês fazem?
Faço vídeos para o YouTube.
Não é uma maneira mais longa de dizer.
Que és youtuber.
Rapper.
É. Yeah, yeah. Pá, como rapper nunca nos apresentámos, acho que foi porque nunca nos sentimos mesmo rappers a sério.
Para quando o regresso ao rap?
Isto quanto tempo é que costuma demorar?
Depende.
Bem, aí é bem.
Não, Rui.
Não tem ideia. Não, por acaso, vá a sério, vá. Também um gajo está-se aqui a rir, parece também... Mas não tenho vontade de voltar a...
Essa pergunta foi feita, vou-te dizer, há bem pouco tempo, numa praia, que é bem estranho, pelo Nine Miller. Então e vocês, não tencionam voltar a fazer faixas e a resposta é pá, eu acho que é simples, nós nunca fizemos rap, pelo menos que eu me lembre, no sentido de, ah caralho, vamos fazer aqui um projeto, vai ser do caraças, pá, vamos dar concertos, vamos a todo lado... Nunca fizemos com esse objetivo, ou seja, era mais como consequência, se der, dá, se não der, não dá. E a resposta foi, o que eu dei ao Nine Miller foi, não sei se o Yuri partilha da mesma opinião, é, nós fazemos as nossas músicas, pá, e quando achamos que está na altura, vamos fazer uma faixa, fazemos, mas não é uma obrigação de, pá, tenho que fazer 10 faixas este ano, tenho que lançar um álbum este ano, não é isso. Se nós para o ano decidirmos, pá, olha, vamos fazer um álbum, porque achamos bem, porque estamos com ideias, porque está a surgir.
Mas não se sentem picados para voltar. Imagina, eu agora que deixei de fazer stand-up, e eu nem gosto muito de fazer stand-up, sinto-me às vezes quando vejo amigos meus e colegas a fazer, ou a pôr vídeos, ou a fazer um ganda solo, uma cena assim, sinto, aí é pá, quero... Fico um bocado picado para voltar. Isso não vos acontece uma vez que... Imagina, como estava o Rui a dizer, mas acredito que partilhas a minha opinião, que é... Fazem a cena porque gostam, é uma paixão, como é tudo. E pá, os vídeos também é porque gostam, não é porque sempre aí vamos ficar, pronto, seja o que for. Por isso, acredito que tenho essa vontade de às vezes, aí pá, também não acho que fazer um.
Não, tem-me acontecido, e acho que sempre me aconteceu, volta e meia, ter vontade de escrever. Mas o que acontecia antes, há uns anos, era que eu não só tinha vontade, como escrevia. Bué. E então é muito mais fácil. Depois a gente chegou a lançar uma mixtape, um EP, não sei bem. Porquê? Porque tínhamos bué de letras e era pôr em beats, pronto.
E agora não escrevem?
E agora, dá-me só essa vontade que tu estás a dizer, eu não sei se contigo acontece o mesmo, comigo que é, dá-me só a vontade e depois acabo por não
escrever. Jogar FIFA,
não
é? Yeah.
Yeah. Não sei se tu escreves mesmo, estás tipo, não, e tu, dá-te essa pica e vais escrever, mas comigo tem-me só dado essa vontade e é uma coisa que eu, pá, rap, eu penso todos os dias em rap, nem que seja porque estou a ouvir ou porque estou atento a dica, tipo, não estou a ouvir só como ouvinte, acho eu, estou sempre, não sei, estou sempre a dar a minha avaliação, se calhar isso. É ser um ouvinte, não é? Toda a gente.
No fundo,
toda a
gente. Sim, é, toda...
Mas ouvinte. Não sei, mas tenho sempre esse. Não queria dizer bichinho, mas é um facto.
Dizer, vocês têm tipo, um bichinho
tanto,
do rap.
Tanto de rap como de battles.
Pois é, isso.
Tenho essas duas. Pá.
Até porque. E nem quero explorar isto muito. Saímos já daqui do tema, entretanto. Mas. Battles dupla, houve há pouco uma fixe, mas é.
Yeah.
Como vocês faziam, não sei, pá, também não sei, não tem havido muito essa união entre, epá, não me sinto nada bem com essa conversa, mas pronto.
Não, houve para aí três batalhas de.
Sim, mas essa, pá, a cena de punchline, vocês escreverem um para o outro e terem quase aquilo cronometrado, como se fosse um sketch ou uma apresentação ao vivo bacana,
certo.
Não tem havido, e não estou a dizer que fazem falta nesse sentido, estão a preencher essa lacuna no YouTube ou seja onde for. Mas acho que era fixe voltar-vos a ver nesse registro.
Pá, eu adorei. Eu, na altura trabalhava com o Rui e pá, estávamos em vantagem nesse aspecto perante os nossos adversários. Acho que foi porque eles em princípio eram amigos, mas não trabalhavam juntos. E o que acontecia era que a gente estava a trabalhar e estávamos a rir, porque, a pensar em dicas, a dizer um ao outro. E havia momentos de silêncio que era, ok, estamos a pensar em... Pá, lembro-me bem e gostei bué. E tenho saudades dessa cena, gostava de fazer outra, estás a ver? Mas, pá, mas acho que isso é sempre uma cena que surge um convite e tu fazes. Ninguém está tipo, com um amigo sempre a preparar dicas em conjunto e a planear uma performance, né? Ou seja, acho que isso é uma cena mesmo fixe porque é do momento, pá, tens aqui uma batalha e depois correr bem. Pronto, tivemos essa sorte e pá, também não. Yeah, deu bem de trabalho ao mesmo tempo.
Dá assim tanto trabalho?
Dá, primo.
A beca?
Dá.
Quanto tempo é que perdiam, mais ou menos?
Era o dia inteiro.
Nós a escrever?
Sim, a escrever e não só a escrever. A batalha não é só escrever.
Ensaiavam mesmo, tipo ensaiava, aquela cena. Exatamente. Eu que escrevi, eu dou sempre esse exemplo, mas há mais. Mas
sim, era uma cena ensaiada, era como tu estavas a dizer, era tipo um sketch, era quase era que para ver. Ao vivo. Quase que para ver, ok, aqui vai haver um silêncio porque vai haver barulho e já está preparados para esse silêncio. Era, não foi só chegar ali debitar frases e palavras, é tipo. Foi tudo preparado e é isto que o Yuri está a dizer, facilitou bué a cena de trabalharmos os dois juntos, passarmos o dia praticamente inteiro e no dia, nesse mesmo dia em que tivemos, se for preciso até às 4 juntos, o resto do dia passávamos na internet a trocar mensagens.
Exatamente.
E a dar feedbacks um ao outro
e a tirar umas e a pôr outras.
Yeah, e tivemos montes de dicas que nunca entraram, tivemos uma dica que entrou que supostamente não era para entrar, que era uma merda para nós, os dois, a dizer ali um ao outro, do... como é que era?
Caga, esses sócios também não.
Yeah, uma rima que não rimava, ou seja, não é uma rima, e depois, como é que era a punchline?
Mas acho que não era esta, mas pronto.
Era, primo.
Era. Yeah.
E o Yuri basicamente só dizia, mas isso não rima... Caga, esses sócios também não.
Yeah, exatamente. Que é uma cena... Foi contra o Flajó,
não
é?
Não, foi contra o Dizzy e
o Flajó estava lá.
Dizzy e o Flajó estava lá no cantinho.
Mas isso é uma cena que tu estás a dizer ao teu parceiro e estamos a trocar os dois essa ideia e a ti não te soa nada, estás a ver? E depois chegas ali, aquilo calhou a entrar, pá, e foi das...
Partiu, e até fomos no carro, não sei com quem, a dizer as dicas. E
foi exatamente.
Ainda nos pôs mais nervosos. Ah,
porque ninguém reagiu. A pessoa ficou tipo a olhar.
Agora, uma coisa que é mais. Que facilita nas battles 2x2 é, no meu caso, que eu tive brancas em quase todas as batalhas que fiz. Pá, 2x2 é mais fácil essa parte. Porque
se tiver a esquecer o outro dado, tem a tua...
Yeah. É mais fácil.
Ia dizer Beck, mas não queria dizer. Está na tua. Sim, Beck.
Mas é isso.
Olhem, e em crianças, vocês... como é que é?
Aí é bem. Como é que era? Eu... Queres dizer tu primeiro?
Em criança, em termos do quê? O, como é que era o quê?
Eras uma criança problemática?
Não. Não,
zero. Eras tranquilo?
Sim. Escola, pá... não me esforçava, não era, não era estudioso, não era o melhor aluno, mas não, nunca descurei da escola. Tipo, era uma cena que eu que não me aplicava também, mas conseguia ir tirando aquela, o mínimo para ir passando e não era de me baldar às aulas nem nada disso.
Não?
Não, zero.
E tu?
Zero.
Eu era um bocado... não, baldar por acaso... Já tive para aí um ano que me baldei mais que os outros e não era muito ou nada aplicado, mas também sempre fui aquele aluno que na reunião diziam aos meus pais...
Ah, ele tem muito potencial. Mas...
Sim, é só está muito desatento nas aulas. Vejo. Pronto, sempre fui esse e odiava, lembro-me perfeitamente de ter, e até me orgulho um bocado de ter sido assim, que era, odiava, não, toda a gente teve professores... parvos, digamos assim, professores bacanos. E com quem é que os alunos esticavam mais? Não era com os parvos, era com os bacanos. E é tipo, eu lembro-me de ser esse gajo de pá, este professor é bué fixe para nós, deixa-nos bué à vontade, deixa agora, pá, parem de fazer merda, porque sabe-se, professor que merece que os alunos estejam atentos é este, não é? Por isso, parem, pá. Mas nunca fui de ser mal educado para professores e isso assim nunca fui. Não era problemático também.
Vocês acham que as vossas crianças, os vossos filhos, neste caso, o Rui estava a dizer, tenho várias crianças e já não sabia se ele estava a dizer que pronto, comprou algumas.
Sim, eu já não tenho, vendi a minha. Pá, neste momento é do Rui.
Se calhar o Rui, pois, exatamente.
Vá, diz logo o que é que queres falar sobre a minha vitória. Estou a
brincar. Tipo, acham que vocês, sendo figuras... de proeminência no YouTube. Não estou a perceber os sorrisos agora.
Eu assustei porque pensei que vinham públicas antes, depois da figura.
Era, até, mas sim, sim, figuras públicas.
Sim.
Relevância no digital.
Uh-huh.
Acham que pode de alguma forma, ou tentam separar isso, influenciar os vossos filhos a terem um bocadinho mais de moral ou não sei o quê? Epá, porque eu ponho-me no lugar dos vossos filhos e penso, pá, meus pais são os primos, eu posso estar aqui na escola a mandar pessoas para o caralho.
O Rui tem mais coisa para falar sobre isto, que a minha filha tem 3 anos e não, pá, sabe lá ela o que é o YouTube, quer dizer, por acaso sabe o que é o YouTube.
Sim, está sempre a mandar pessoas para o caralho, não é?
Não, acho que o Rui tem mais coisa para falar disso, porque tens, não sei.
Pá, o meu é mais velho, talvez, mais velho já não é sofreu, mas já teve essa experiência na escola do, olha ali o filho dos primos. Pá, só que ele é tão...
De vocês dois.
Yeah. Ele é tão... Porque,
é como
assim,
o filho de gato fedorento.
É isso que lhe chama. Epá, mas ele é tão... Ele é tipo, é resguardado. É, gosta de estar no canto dele, que nunca ligou... Ou nunca se fez valer, ou nunca... Epá, parece que estou a dizer aqui... Estou a dizer bem da bem, para parecer bem. Mas é isto.
Mas é o que é.
É o que é. Não, tipo... Não, experiências dele é só isso. É... Sim. Conhecerem-no porque eu vou buscá-lo ou vou levá-lo à escola e viram no carro ou qualquer coisa, pá, só que ele está tranquilo, ele está a fazer a cena dele na escola, não se mete em confusões, mas é dele não se meter em confusões e pá, e nunca se fez valer, não sei.
Sim, o que eu penso às vezes é, imagina, os meus pais para mim sempre passaram a ideia de que era um beda tipo, drogas, nem pensa, álcool, que estupidez. E depois,
não é da paz, mesmo
tipo, há pais que escondem um certo aspecto da vida deles, porque a educação, teoricamente, era assim, pá, temos que dar este exemplo e depois, pá, claro que estavam bêbados e se calhar andavam a pôr a heroína nos cantos, não sei.
É o mais provável.
Agora, os vossos filhos, sim, os vossos filhos veem-vos, pá, a beber copos, a fumar, a rir e não sei o quê, que é normal e até, na minha opinião pessoal, acho bastante saudável, tipo, quebrar essa barreira de, pá, um pai é uma figura de autoridade que mente como o caralho, mas depois faz as merdas às escondidas dos filhos. Acho que deve ser muito mais próximo. Mas eles, de facto, vêm-vos todas as semanas, a beber cerveja e dizer mal da Sandra Silva, estás a ver? É completamente diferente da educação que nós tivemos, presumo eu. Acham que isso pode dar alguma cena no futuro deles atirarem-vos à cara? Então,
eu não faço ideia, para mim é uma incógnita, né? mas eu já pensei nisso várias vezes, tipo, de pensar, será que a minha filha um dia depois, quando for a ver estes vídeos, o primeiro desejo é, espero que ela não veja, mas claro que inevitavelmente acho que vai, pronto, em princípio aquilo vai continuar no YouTube e ela vai ver, né? Vai pesquisar e vai... Pá, e tenho um bocado de
confiança que aquilo vai estar nas tendências ainda quando ela tiver desistido.
Não, mas tenho receio do que é que ela possa pensar em relação a isso. Ou seja, tipo, se vai ter um certo orgulho ou se vai ser só estranho e tipo, vai ter vergonha, estás a ver? Tenho um bocado esse medo, já.
Percebo, olha, mas
não faço ideia.
Vale o que vale, eu também não sei muito bem, mas acho que são os dois excelentes pais.
Os meus veem. O mais velho vê, o mais velho fica lixado. Ainda agora, na última live, falei dele. Pá, por uma cena que... Não foi nada de especial, mas foi só dizer... Não sei se te recordas, Yuri, na última live de falarmos do Ronaldo. E dizer que... o meu mais velho... Foi o próprio dizer-me como é que aquele gajo, o Ronaldo, ainda se acha que é o melhor. Epá, mas ele acha-se que é o melhor.
Sim.
E ele ficou chateado. Porque eu falei dele.
Não, no fundo...
Tipo, pai, eu não... Pá, se puderes não falar de mim nos teus vídeos, porque eu não quero... Tipo, e eu não estava a dizer nada de mal. Pai,
sim, mas... Certo?
Foi engraçado. No...
Percebes?
Mas eu percebo isso porque emitiste uma opinião dele e ele se calhar... Que ele não curte... Dali que ele diz, pá, é claro que o Ronaldo não é o melhor, mas é bom jogador e tal. Ele justificava melhor do que tu dizes, tipo ali, lá de frases.
Ficou, não é? Pronto, ele disse, ficou.
E ele não curte essa cena. Agora, voltando à tua questão... Pá, eu não tenho problemas que os meus filhos saibam, mesmo tendo o mais novo 8 anos, eu não tenho problemas que eles saibam o que é um foda-se, o que é um caralho, o que é que é... Pá, não tenho... Eu tenho que ser aquele pai de chegar, eles perguntam e explico, olha, isto é assim, usa-se aqui, usa-se ali, tu tens que saber. Não, mas eles vão ter que saber, primo.
Sim,
eu prefiro ser eu ensiná-los do que eles aprenderem na rua, noutros contextos, estás a ver?
Não, e há aquela questão, os meus pais sempre disseram as neiras à minha frente, e tipo, eu nunca pensei sequer em dizer... Caralho, à frente deles.
Isso faz parte da educação. Né?
Agora, hoje em dia, é diferente.
Exatamente.
Mas, na altura, tipo, tu percebes que, isto existe, acho que educação... isto é uma palavra, e eu até vou usar com os meus amigos e tal, mas em casa, não.
Eu acho que educação é, tipo, explicar, ensinar, e não explicar-lhes.
Sim, sim.
E eles chegarem a casa, opa, eu ouvi caralho. O que é que significa caralho? Ó, filho, eu não sei em que contexto é que foi dito caralho. Não sei o que é que se passou. Epá, é isto, mas é isto. Sim, basicamente sim. É isto. Eu prefiro ser eu a dizer-lhes, olha, eu disse isto assim... Porque, pá, a Sandra Silva está sempre a tirar leite. E é estranho, porque não é normal estares a filmar a tirar leite. Imagina. Estás a perceber? Prefiro ser eu a explicar e não eles virem com a história. Na escola, ou na rua, ou no supermercado. Que ouviram isto assim e não percebem porquê. E eu também não sei explicar porquê, porque não fui eu que disse.
Eu acho que até é fixe tu perceberes que... Ok, que os teus pais tu não podes usar, mas também não é só com os teus pais. É com adultos no geral.
Exatamente.
Tu não, isto não é linguagem para adultos. Tu sabes isto e até podes usar com os teus amigos, pronto, isso aí. Mas com adultos no geral, tu sabes que aquela palavra que não. Isso acho que é bom, não é?
Porque se usares em casa. Educação, no fundo, é isso.
Se usares em casa quando és puto, em princípio depois vais usar em qualquer
sim,
lado.
Sim, sim, uma entrevista de trabalho.
Foda-se, sei lá, a dizer assim, não.
Desculpa, é da nós. Olha, caralho, este aqui.
Já só gratuitamente.
A net, mas estou a falar com quem? Ah, com o Vitor tenho 4, mas... olha, vamos ouvir um áudio. Tem alguma história de criança? Eu, por acaso, lembro da primeira vez que disse um palavrão à frente dos meus pais. Pá. Ele veio um chapadão.
A sério?
Yeah. Ainda por cima disse mal.
Qual foi o palavrão?
A minha mãe pensa que foi foda-se, mas eu chamo-lhe chata.
Chamaste-lhe chata?
Yeah. Nós morávamos num apartamento pequeno e aquele tipo, a cozinha tinha um balcão agregado. E aquela merda, quando eu era pequeno, estava mesmo à altura da minha cabeça. E eu dava lá cabeçadas muitas vezes. E uma vez dei lá uma cabeçada e a minha mãe começou a dizer: pois, eu já te avisei, andas aí, porque eu fazia aquele skate de meias, sabes? Que quando desliga
coisa. Sei.
Ia lá e depois bati lá com a cabeça e pronto, ainda vai. E ela: já te avisei bué da vez, não sei o quê. E eu: chata. E ela pensa que eu disse: foda-se. E deu-me um chapadão.
E tu achas que se ela tivesse percebido que era chata, não tinha sido pior? Talvez.
Eu acho que tinha dado 2. Só que pois. Agora chatei-me um bocado a injustiça dela pensar que eu disse o meu primeiro palavrão ali.
Quando te alejaste, não é?
Quando é um... só disse chata.
Yeah.
Não sei se vocês se lembram da primeira vez que. Ou cometeram alguma imprudência que não devia ser ao pé dos pais. apanhado a fumar ou assim.
Ah, estava a contar ainda há bocadinho no... quando estávamos a jantar, que foi isso, quando a minha primeira vez eu fui apanhado a fumar um charro, uma ganza, um paiva, estava a tentar lembrar um bocado este. Um ela, não, o ela é o ela,
só o Agir é que dizia o ela, e aquilo era uma cena de cabeleireiros, não era? O ela. Que eu lembro-me de haver um anúncio que era com uma, mulher que era o ela.
Ah, essa marca. Vela, não sei se é Vela, se é o Ela que se diz, mas...
Pois, eu sempre pensei que era uma cena de cabeleireiros e depois havia a música do Agir.
Não, tenho o shampoo da Vela, ou da Vela. Mas pronto, eu estava no Avante, com os meus 18, 19 anos, e o meu pai também sempre adorou o Avante, e pronto, e depois viu-me, e foi lá, e os meus amigos, olha, vem o teu pai. Pai, eu já não tive tempo de fazer nada, ele olhou para mim e disse, que mais me esqueço. Passa aí. E pá, e fumei com o meu pai. Mas é tipo, e para os meus amigos aquilo foi grande pai, grande cena. Para mim foi tipo, ei.
Epá,
tipo, é melhor do que levares uma foda ali, tipo, de coisa, né? Mas ao mesmo tempo não é muito
é estranho, tão fixe, sim, como sim, parece. Sim. Não é? Yeah.
Mas pronto, mas foi. Acho que dentro do mal foi bacana, pá. E hoje em dia acho graça a isso, mas na altura fica desconfortável porque não queria, não.
Sim, porque aquilo deu uma volta de pá, e o meu pai também apanhava a fumar e de repente aí estou agora a passar o meu pai, estás a ver? É uma volta gigante de expectativas.
Parecia que estava a fazer alguma coisa errada e estar ali com o meu pai. Eu nunca gostei, não sei quanto a vocês, eu nunca gostei daqueles pais e filhos ou filhas que são melhores amigos.
Também não, também
mas não... Isso faz-me, não é? Nunca gostei, faz-me confusão e não acho. Quer dizer, pode ser saudável até certo ponto, mas não acho que seja muito fixe. Tipo, eu já conheci tipo, uma amiga que ia sair à noite tipo, com a mãe. Pá, eu sempre estranhei.
Agora vem-me nossa... cenas à cabeça.
Agora estou.
Conta aí.
Filho e mãe. Não. Mas não, foi o. Peraí.
Estás a falar de sexo com filho e mãe ao mesmo tempo.
Vejo Eda Filmes.
Mas espera lá. Acham que, epá, eu acho que isto nunca aconteceu na vida real.
Já.
Uma filha e uma mãe já. Fazerem sexo com o mesmo homem.
Já,
aconteceu
já.
Merdas na vida.
A vocês.
Oh, puto, foda-se. Yeah.
Conta lá.
Eu não vou contar coisas...
Não, crianças,
eu
não vou conta lá essa história.
Eu não vou contar coisas que não aconteceram comigo. Mas há conhecimento de filho e mãe. Pá,
isso é
a boeda,
pá, nunca a na vida é doença, eu né? fazia...
É doença. Pá, depende.
Tipo, é mal dizer que isso é doença.
Pá, eu acho que é...
Agora vêm as filhas e mães todas que se comem dizer, yeah. Oh, olha aí, caralho.
E era o que tu querias, no fundo, era descobri-las todas. Era só um truque. Não, pode ser, pá. Então uma filha e uma mãe... É, se calhar estou a passar uma imagem que não é muito progressista. Mas, porra, então uma filha e uma mãe...
Não vamos confundir-se, meu. Isso é doença.
Vão fazer sexo com o Rui.
Está tudo fedido já. É igual. É um foda-se.
Pois, é, já. Yeah.
Então... Vamos lá ter calma.
Tu fazias tu e o teu mais velho, vá. Nem
é pá, ei, peraí, então, peraí.
Iam os dois.
Isto é o tema de criança.
Está ali, já que é sobre crianças, ias tu e o teu mais velho. Pá, e aparecia uma.
Pá, isso está fora de questão.
Aparecia uma mulher.
Eu não estou a falar.
Uma mulher lindíssima.
Sim.
Preenchia todos os teus requisitos e do teu filho.
Sim.
Que tem o mesmo gosto, tem um gosto parecido a mim.
Sim, sim.
Ah, mas estamos a falar de outra coisa.
Pera.
Calma. Não, peraí, que isto aparecia, vai para aí.
Estavam no Lust.
Sim.
O Ivan acabava de tocar e vocês estavam lá, não sei o que, olha, vamos para o privado, porque, ah pá, o meu pai é dos primos. E iam lá para cima. Sou filho dos primos. Estava lá, pá, uma mulher lindíssima. Para vocês preenchia tudo. Okay. Vocês, pá, inteligente, sentido de humor.
Ok.
Sabia rimar.
Ok.
Tinha uma tatuagem da seleção. Tudo o que vocês gostavam. Epá, dizia para ti, para o teu mais velho, olha, vamos ali, tenho ali por acaso um quarto, uma suíte até, com jacuzzi, e gostava muito de ir para a cama com vocês os dois ao mesmo tempo. O que é que vocês faziam?
Ai, o meu mais velho?
Sim. Tendo em conta que ele, neste cenário, já é maior de idade.
Maior de idade? Epá, não, pronto. Primo. Não. Mas lá está, é o que eu estou a dizer, não vou contar histórias que não se passaram comigo, mas isso é de conhecimento, tipo, é...
Eu acho que nunca aconteceu, acho que já. Ou é mentira ou é um filme pornográfico.
Não, primo, já aconteceu, claro que já aconteceu.
Uma mãe e uma filha.
Uma mãe e uma filha, qual é?
Agora eu estava totalmente noutra cena, que era a mãe e a filha, só.
uma com a outra.
Não, onde é que tu andas?
Vocês estavam onde? O que é que se falou aqui? Não foi o quê?
Não, tu estavas na tua.
Estavas mãe e uma filha e não sei o quê, de irem sair juntas e não sei o quê.
Vocês depois comerem-se uma outra, pois. Não, mas isso ainda é mais estranho.
Não, eu estava a dizer que é doença. Não, imagina, é mãe e filha, mãe e filho, ou pai e filho.
Mesmo assim, claro que tipo, é estranho, nunca vi.
Não, mãe é.
Mãe e filho, ou pai e filho, sim, com alguém. Não é tipo.
E há estranhíssimo na mesma, mas pronto. Mas...
Não é estranhíssimo, mas já aconteceu, não aconteceu.
Já deve ter acontecido.
Mentira,
isso já deve ter acontecido.
Isso foi os teus amigos da bola.
E não foi, não, por acaso nem foi.
E até isso. Não sei. Agora ia dizer, isso é até mais, tipo pai e filho, se calhar é mais provável de. Não é?
É pá, eu nunca ia com ninguém com o meu pai. Pá, era ele entrar e eu sair. Não, senhor. Não, senhor.
Vocês nunca viram, nunca assistiram aos pais a fazerem amor?
Só a pagar. Só a pagar.
Não, crianças.
Não, defends deles e.
Não, em crianças.
Nunca, nunca.
Eu já ouvi e por acaso já contei aqui isto e foi assustador.
Nunca tive esse azar.
Tu já?
Pá, eu posso
contar. Meu pai a bater na minha mãe imenso.
Eu posso contar porque os meus pais nunca vão ouvir isto, mas sim, pá, quando era criança, é assim, não foi. Nunca, eu acho que a criança nunca apanha mesmo na cena. No. Ei, olha, estão ali. Consegues perceber porque pararam de repente porque ouviram a porta a abrir.
Eu acho que a primeira vez que eu ouvi. Ia, espero bem que a minha mãe não ouça isto, nem os meus irmãos, nem ninguém.
Afinal, também já.
Não. A primeira vez que eu ouvi, eu lembro-me de ser criança e pensar: bem, está a acontecer alguma coisa de mal. Porque, pá, pronto, há um certo tipo de desmidos que, quando és criança, não sabes distinguir se é bom ou mal. E a primeira vez fiquei preocupado. À terceira, já estava lá no meio. Não, mas, ou seja, depois, a partir daí, aprendi a afastar-me, mas ainda hoje ouço.
Não, eu por acaso, os meus pais, nesse aspecto, pá, tranquilos, não era, não havias barulhos, não havias nada, eles faziam a cena bem da bem. A cena foi, o que estragou foi o meu medo de dormir à noite sozinho. Eu tinha medo de dormir à noite sozinho. E o que é que eu fazia? Eu inventava, saía da cama, ia bater à porta do quarto dos meus pais, e dizia que tinha melgas no quarto. Só que daquela vez eu não tinha melgas no quarto. Não batia à porta. Ah. E conforme abri a porta... Pá, os meus pais nunca vão ouvir isto. Pá, vejo o meu pai... a minha mãe estava... isto é difícil em podcast, mas a minha mãe estava de perna aberta.
É fácil, está toda a gente a perceber.
E o meu pai estava-lhe a fazer uma respiração de boca a boca estranha, porque não era ali que se. E eu, quando entro, epá, e vejo, o meu pai sai dali e diz: bem, a tua mãe está aqui com uma barbulha que eu. Estou a falar a sério, pá, juro por tudo que isto aconteceu. E eu, pai, percebi-me logo.
Mas já tiveste essa noção de...
Fiz a cena de filho. Pai, ai, bem, está a beber melgas no quarto e não sei o quê. E o meu pai fez o papel dele. Como estava a fazer, tipo, uma cena que supostamente não era para eu ver, boeda prestável. Que é, ai, calma, que vai tudo correr bem. E foi buscar a cena, o raid.
Sim, sim. Matar melgas
e não sei o quê. Filho, fica descansado que agora não vai aparecer mais melga nenhuma. E vazou, pronto.
Ai, que era uma bicicleta. Amanhã tens a bicicleta.
Era isso, basicamente era isso.
Eu tenho uma história que adorava contar quando estávamos em tour, que foi os tios da Marta, da minha namorada, uma vez, contaram-me isto. Pá, eu achei bem engraçado porque foi... O filho deles na altura, também pequenino, também foi tal como o Rui, abriu a porta sem avisar nada e estava o tio da Marta por cima da tia dela e pá, o puto vê aquilo e grita: mostra à mãe! E eu ouvi esta história, eu pensei, isto é uma andota, cara. Mas pá, achei.
Entrou-me, pá, pois.
Mostra à mãe. Porque é ingenuidade, não é?
Claro, sim, sim.
Mas a mãe, o
pai, não, isso cá também estava.
E acho que. Não
sei, né?
E lá foi ele, para cima do pai. E
é, acham que os vossos filhos já vos ouviram as situações?
Já, primo. Opa, já. É assim, não vou aqui acrescentar muito.
Tens a desculpa da apneia também e das máquinas, não?
Pá, sim, tenho essa desculpa, mas já ouviram, pá. Ainda por cima eu não tenho porta no quarto e é bem estranho. Pá, eu tenho três, é complicado. Sim, quem tem filhos percebe que é complicado. Não, sim, quando estão filhos em casa.
E com três é um jogo de sorte. Pá, um vai ter de ouvir que se foda, né? Yeah.
É isso, é pá. Mas se pudermos mudar de assunto.
Não, houve pá aí uma vez ou duas que os filhos não ouviram o ruído.
Sim, sim, sim.
De resto foi.
Sabe? Tanto que agora eles andam sempre tampões em casa, né? Nos ouvidos. Olha, vamos ouvir o primeiro áudio, né? Passada
a anestesia. Ah, desculpa, pá. Não sei se estamos
aqui. Vamos aqui lá ver. Pá, lá está, eu nunca organizo bem isto, mas olha este.
Tinha boés para te contar, Pedro, mas vou contar esta, que é mais recente. Tenho os três miúdos, né? E o mais velho é assim mais despistado, mais cabeça no ar, pronto. E então eles estavam chateados uns com os outros e o do meio vira-se e diz assim: fogo, Rodrigo, tu és mesmo burro para umas coisas e continuas burro para as outras.
Pá, engraçado, também tem três filhos.
Esta que pessoa, já, é curioso. Pá, depois tu não ouviste, Rui, estavas aí.
Ouvi, eu sei qual é esta história. Pá, isso.
Identificas-te?
Fogo, isto é uma grande dica.
Mas, yeah, mas isto não se pode revelar identidades, não é?
Eu, pá, costumo pôr as pessoas anónimas, mas eu acho que aqui. Vou continuar, sim.
Ok, para ficar anónimo. Yeah, é ganda Vânia. Tira, ganda tira do meio. Não, é isto, pá. Ok, é Vânia. Pá, é o do meio. Do meio tem estas tiradas de não sei se é de maluco, se é de gênio, não sei.
É de gênio, pá. Tu és burro para umas coisas.
E continuas burro para as outras.
E para as outras, realmente também continuas.
É que se surpreende, não é?
Não estava nada à espera e foi... Pá, tu ficas a olhar, porque eu nunca diria uma coisa daquelas.
É que se ele dissesse a expressão tal como ela é, já era tipo, ei caralho, foste, onde é que ouviste isso? Onde é que... Eu ter dito a expressão e ter,
não,
a
meio, ter mudado ter o final. Trocado,
e a punchline foi boa, pá. Grande dica, pá.
Olha, sim senhor, foi este que ouviu, não?
Não, foi o mais velho. É bem da curioso. Ele é bem da curioso.
Grande Marujo, parabéns pelo projeto, pá.
Obrigado.
Atenção a crianças. Estava eu a trabalhar com um monitor numa colónia de férias, idades, que as crianças, idades entre os 5 e os 10 anos, e nós tínhamos lá no grupo um rapaz que era muito carismático, que era o Afonso, tinha trissomia 21, e, portanto, ele não tinha destreza suficiente para se limpar quando ia à casa de banho. E o que é que acontece? Nós, monitores, estávamos sempre a tentar atirar de uns para os outros essa responsabilidade, porque ele, cada vez que era para limpar, ele começava, imagina, estás ali a 2 cm de conseguir chegar com o papel e limpar, e ele começava a dançar o creu e a cantar a música que estava na moda na altura, que era o Begging, Begging You. Portanto, saímos todos, como deves imaginar, demorava algum tempo e saímos todos com uma cor um bocado diferente. Grande abraço.
Ok.
Histórias de fraldas, por exemplo, não têm. Isto aqui, atenção, pá, já isto é genial. De. Pronto, há esta condição, não é? Tens de ter alguém que te limpe o rabo. E quando vai lá essa pessoa, começas a cantar o Begging.
Pá, eu acho que muito mais é a música, não é?
Begging You.
Eu dançar o creu ao mesmo tempo.
Eu acho isto. Pá, boa onda até. Yeah.
Pai, eu do meu primeiro filho tive a primeira fralda de merda. Pode-se dizer aqui as neiras, não é?
Não.
De cocó. Tive. Não sei se. Pá, se para não exagerar, mas hora e meia. Para não dizer duas, vou dizer hora e meia. Com ele, sentado, deitado na como é que, no fraldário. Fraldário. À espera que a minha mulher chegasse a casa, porque eu não consegui ter capacidade de lhe tirar todo aquele cocó que lhe envolvia as costas, o fraldário. O próprio fraldário acabou por ficar, porque ele queria sair dali, não é? Já estava a criar ferida no fundo das costas. Ele estava... Havia ali um poço de cocó. Pá, eu disse assim, eu não consigo. E então tive ligar à minha mulher, que estava a fazer não sei o quê, para ela vir para casa para mudar aquela fralda. Foi a primeira fralda de cocó que eu não estava à espera de apanhar de tanto. Foi muito. Saiu, subiu de costas acima, foi o chamado body,
Sim, sim, sim.
Os bebés têm esta cena de terem um body. Yeah. Pá, foda-se os bebés. Também.
E ainda bem, porque é tipo, é a única coisa que tu depois tens de tirar.
Pois não é, é só uma peça.
Não tens de tirar cuecas, calções.
Se eles tivessem fato e gravar, era complicado. Yeah.
Só que eu sou uma pessoa que treme das mãos e o facto de ter que pegar na cabeça do bebé, porque eles não têm força, ter que pegar na cabeça do bebé e puxar um body com cocó, eu saber. Pá, tu vais. Oh, Rui, vais ter cocó nas mãos. Daqui a 5 minutos estás com cocó nas mãos. Pá, deu-me uma chamada branca, sei lá. Não parei ali, parei.
Ficaste em pânico a ver o teu puto todo cagado?
Todo cagado e a mulher teve que ir a casa, passado uma hora e meia, chegou lá e ela é que lhe mudou a fralda.
Chegou lá com a pá e com as coisas todas.
Chegou, não, ela veio de máscara já. Ela veio com uma máscara.
Puta, mas isso, e depois o que é que disseste? Isso não é ao mesmo tempo, pá, eu pensava, aí pá, esse cara foi uma merda de pai agora.
Eu assumi, pedi desculpa, pá, eu não estava preparado para isto, desculpa, se calhar tenho que treinar mais, ou não treinei o suficiente para estar...
Como é que se treina isso?
Não se treina.
A não ser que te cagues todo.
Não, sabes o que é? Eu acho que é o facto de teres a pessoa ao teu lado, a mulher... Que assume essas cenas do não, eu faço, não, esta parte eu faço, não sei o quê. Quando tu ficas sozinho com a criança, com o bebê, pá, cai-te uma cena de responsabilidade em cima, tu não estás bem preparado. Eu acho que é fixe. Quando tens o bebê, vai fazendo um, faz outro.
Yeah.
E sempre ali com o apoio um do outro, estás a ver?
Yeah.
E eu fui aquela pessoa de, ok, se tu fazes, está-se bem. Ah!
E de repente, mestres, depois de repente apanhas um fraldário cheio de merda.
Que... E foi isso, pá. E foi isso. Tanto, foi aí, foi no banho, foi...
Porque isso é uma bola de neve, não é? Quando tu aceitas que a pessoa... Ok, tu fazes, está-se bem. Às tantas depois, quando tu queres fazer, já a pessoa já não está... Não, eu faço. Ou seja, já sim, não está tanta fazer... abertura para tu fazer.
Já que fizeste exatamente. Uma merda a fazer.
Não, eu faço isso melhor que tu e
não, já...
Isso é um... Uma bela metáfora para a vida no geral e para a vida em casal, que é, tipo, o ideal é fazer sempre quase tudo em conjunto, desde o início, exatamente. Para ninguém estar atrás do outro.
O próprio banho.
E nunca tomei.
Nunca.
Caralho, é mesmo engraçado. O próprio banho é a tal cena. Tipo, tu tens que. Porque é que é mais fácil tu estares ali com a pessoa que está, que a tua parceira. E estás a... Olha, deixa-me tentar fazer agora.
Claro, para a perspectiva de quem não tem filhos, é tipo, estou a tomar banho com a Rita. Brutal. Só isso estás a ver. Não, mas e agora já percebo que há uma criação aí e é preciso...
Yeah. Exatamente. Porque é que tu não assumes ali? Ó, deixa-me, posso fazer eu agora? Eu não era essa pessoa. Se ela está ali, pá, estou aqui a dar o apoio, estou com a toalha, estou com o shampoo, ponho-lhe o shampoo na mão, estou a dar aquele apoio. Mas quando é a tua vez...
És tipo aquele do quando nas operações bisturi e tu
estás aqui, estou primeiro.
Vais dando os
quando
itens.
Quando tens que ser tu sozinho, pá, fodeu. Yeah. Acabou. Yeah, estás lixado.
Mas isso é uma cena, por acaso, eu acredito também que seja assim, se calhar, no futuro com o pai, que é. Tenho tanto medo de fazer merda que entrego um bocado as responsabilidades e pá, não, mas eu estou aqui. Se precisares de alguma merda, dou-te o shampoo e tenho aqui a toalha, se calhar estou aqui com o secador até para ela ficar mais quentinha.
Exato, é isso. Mas a cena é essa.
Depois a parte da vaca fria, como é que se chama?
Vai sempre ser pior para quem ficar com essa cena de
pá, é dividido.
Deixar com outra forma. Yeah,
e fazer figas pior para ninguém morrer.
Exatamente.
Aí é bem.
Não, opa, não, era exagero, mas...
Eu, em termos de cocós, eu por acaso sempre fui fazendo assim, fui sempre mudando fraldas e não sei o quê, e dando banho também, que é muito, de facto, tu estás a agarrar na cabecinha do bebê e estás a... Pá, é difícil, mas vais-te habituando e tal, e sempre uma coisa. O que é que acontece? A minha filha é doente celíaca, o que significa que não pode comer glúten.
Yeah.
E houve uma altura que fazia bastante diarreia. E... O que eu me lembrei agora foi que, pá, nos nossos telemóveis, a galeria estava cheia de cocós.
E às vezes... Mandavam uns para os...
Sim. Hoje foi assim. E às vezes havia celebração de cocó. Porque estava mais rijo, estás a ver?
Não, isto às vezes olha para este tarô.
E bem engraçado, nós a celebrarmos cocós, pronto, este cocó e a felicidade que havia, pá, e depois tinhas que, às vezes querias mostrar alguma coisa a uma pessoa e tinhas a galeria cheia de merda.
É pá, isso é bem engraçado.
É muito bom.
Tens, ainda consegues, tens essas fotos todas ainda?
Não, mas ainda agora tenho... Para cá, queres que eu te mostre?
Não, aí, acho que era giro fazer-se um destaque no Instagram, só que não falas.
tinha muitas, pá, tinha muitas.
E a filha aos 2 meses. Largou-me este. E eu apartei, ele não foi logo. Que eu tive que fazer força.
Mas nenhum se compara aos primeiros. Atenção. Aos primeiríssimos. De um bebê recém-nascido. Okay. Nenhum se compara, o Rui pode confirmar. Pá, são
é bem estranho. Yeah, é bem da estranho.
Mas tipo que é um rio.
Não, é um...
O cheiro, o próprio cheiro.
O cheiro, a cor, yeah. É negro, acho eu, se não tenho erro, não é? Acho eu que okay.
Meio negro, meio amarelado.
É bem estranho. É bem estranho.
Aí,
mas não cheira mal, cheira.
O cheiro.
A sério.
Eu agora não estou a recordar.
Eu sempre, me dei algumas fraldas ao meu irmão e não me cheirava mal, por exemplo.
Eras bom a me dar fraldas?
Está bem, mas ele tinha 8. Não, estou a brincar.
Yeah. Não, pá, sim, com oito merda.
Pá, é mais do que bebês. Eu acho de louvar as pessoas que trabalham em lares e que têm que fazer isso a idosos, não é? Porque bebê, costuma-se dizer. A Marta diz muito isto: que é opá, é santo. Eu, se for preciso, eu uma questão de vida de morte, eu comia. Epá, não digas isso, porque nunca vai acontecer. Tens um assassino com uma arma apontada a ti. Olha, comes isso ou a tua filha? Nunca vai acontecer. Passa ao facto de dizeres. Mesmo. Porra, pá. Agora idosos, imagina?
Pois, idosos, não é? Eu não sei. Eu tenho um bocado de nojo, é verdade. Não sei como é que
não, é. Não, mas vocês, é justo para isso.
Não, dos idosos que eu não conheço, pá, porque acho que também tem que ver um bocado com...
Pá, idosos que conheces na boa.
Mas
se for a tua avó, tipo, é na boa, não vai ser na boa. Tipo, vais fazer porque é a tua avó e queres cuidar dela.
Sim, mas ao mesmo tempo, mas acho que aí a distância, ou a distância emocional... tem um peso importante. Pá, um velho que eu vejo na rua todo cagado, eu não vou lá tocar.
Mas imagina, mas o que o Yuri está a dizer é tipo, trabalhares num lar. Há um profissionalismo. Claro. Se tu estás a trabalhar num lar, tu tens de estar preparado para...
O teu trabalho é
e estás a receber por isso. Ou seja, estás mais que preparado para seja o que for.
Sim, opa, eu estou a comparar aqui pessoas que trabalham em creches e pessoas que trabalham em...
Em lares.
Em lares. E pá, dou mais...
Também eu,
do sim, valor a ambas, né? mas mais a...
Pois. Se bem que eu tenho, conheço o pessoal cujo trabalho é esse e não gosto. Não curtem. Pá, depois é o humor de noite a ver copos, pá, e hoje me deu uma fralda a um velho. Pronto. Yeah. Mas não é, acho que nunca é fixe para ninguém. Agora, bem, também se
calhar. Como também há onde haver pessoas em creches ou em empresários que não gostam de...
Sim, mas é diferente realmente o
copo. Yeah, mas eu acho que é diferente.
Yeah. Yeah. Vocês já mudaram alguma fralda a um velho?
Nunca.
Não, não. Não.
Então, eu tenho uma surpresa para vocês.
Ah, para com essa merda.
Temos aqui o senhor.
Bem, na próxima live vai aparecer um velho todo cagado. Aí, pá, olha.
Não, vocês estão-se a esticar. Pronto, que houve uma surpresa agora nesta live. Vamos acabar com surpresas. Se faz favor.
Eu também não gosto muito de surpresas.
É. Pronto. Acho que ninguém gosta. Eu acho aqui. Que isso é sempre...
Vou pôr mais um adizinho.
Vou-te contar uma minha em criança. Vai ter de ser em duas partes. Mas pronto. E então, em qualquer bairro, né? Quando tu tens 5, 6 anos, que era o meu caso, e és dono da bola e o teu pai tem 1,95m, tens de jogar, não é? Não há como meterem de parte e estarem a jogar à bola. Mas vais jogar à baliza. Então meter uma à baliza, malta de 18, 20 anos, a jogar com um miúdo de 5, 6 à baliza. Claro que todos os golos entravam, certo? E então, quando chegava o mais velho com outra bola, já podiam correr comigo. Disse, vai-te embora, seu frangueiro, não prestes para nada, a gente está sempre a perder por causa de ti, não prestes, não sabes jogar a bola. Eu vim e queixei-me à minha mãe, mas meus amigos dizem que eu não sei jogar a bola, que eu não presto. E minha mãe está bem, não percebo nada disso, é coisa de homens, teu pai quando chegar, cuida de ti. Estamos a falar de 92, ok? E então... eu estou pronto para dormir com as minhas mágoas, deitadinho, eu e o meu irmão, estamos deitadinhos, um escuro, aconchegador. O meu pai liga a luz, porque a minha mãe disse, Carlos, vai lá falar com o Pedro, porque ele estava muito triste, por causa do futebol, só coisa de homens, vai lá falar com ele. Então o meu pai acende a luz e diz, oh filho, então o que é que se passou? Oh pai, é porque os meus amigos dizem que eu não presto para nada e que a nossa equipa perde por causa de mim, porque eu não sei jogar a bola. E o meu pai disse, mas chama que a equipa adversária vai à vossa baliza, é golo, filho. Eu, é... Ah, tu não te preocupes, filho. A culpa é do vosso guarda-redes, que é uma valente merda. E eu digo, pai, mas o guarda-redes sou eu. E ele abala a rir do quarto. É Isabel, anda cá ouvir esta. E eu até tive de desligar a luz e deitar-me novamente com as minhas mágoas. E pronto, por isso é que eu nunca mais fui à baliza. mesmo quando estava um bocadinho gordo. Sempre avançado ou defesa central. Beijinhos à prima.
Muito bom.
Pá, é isto, pá. Então muito ele, bom. Eu... Mas imagina, ele estava a dizer, tinha 5, 6 anos, depois estava a jogar com meus colegas de 18, 20 e ia à baliza.
É normal.
Claro que vais arrumar golos.
Ainda levou com o pai. Exatamente.
Agora o pai. Também. Mas o vosso guarda-redes é uma merda. Yeah. Sou eu.
Yeah. Daqui só retiro que eu nunca fui, nunca disse nada aos meus pais de amigos, de vida de escola. De...
Ah, também não.
Sempre yeah. guardei bem para mim.
Nunca. Mas será que devíamos?
Acho que, pá, comigo que funcionou bem, não dizer.
Vocês tiveram desses stress? Eu tive destes stress de pensar. Ei.
Tipo, já tive mesmo stress de estarem à minha espera e eu estar a chorar na sala, já ter apitado para sair, já ter tocado para sair, apitado, já ter tocado para sair e eu estar na sala porque sabia que lá fora estava o pessoal à espera para me bater. E pá, nem isso, nunca disse nada.
E bateram?
Não. Não, porque pá, eu depois não sei, já não lembro bem o que é que aconteceu, mas eu era rato, pá. Era rato e conseguimos esquivar daquela situação, não mas sei como, bater bem
por,
como.
Queriam-se bater porquê?
Também já não me lembro. Também já não me lembro, só me lembro. Pronto, o que ficou do trauma foi eu a ficar para o último, que era raríssimo, não é? Que era dos primeiros sempre a sair, quando entrava, quando chegava a entrar. E ter ficado lá e...
A demorar bem tempo a arrumar os livros.
Pá, e estar mesmo em pânico, saber, pá, estão lá fora uns quantos que me querem bater. Já não me lembro bem porquê, não havia de ser nada grave, mas pronto. Mas nunca disse nada, pá. Nunca fui de dizer nada em casa. E não era porque os meus pais iam reagir mal, iam-me apoiar, iam-me... Não sei, nunca tive essa cena.
Também
guardava,
não, pá.
Guardava tudo para mim, se é positivo ou negativo, não sei.
Pois, ao mesmo tempo, eu não sei. Eu também nunca fui, uma vez, até no dia estava a contar-vos, que já levei nos cornos, quando me perguntaram se eu já andei à porrada, foi de levar nos cornos, e uma vez, tinha pai 14 anos... E estava numa daquelas festas da Associação de Estudantes que depois faziam, não sei como é que era no vosso, na vossa escola, o que é que era, mas pronto, à sexta-feira à noite, no final do período, havia uma festa num clubezito, pronto, onde havia um DJ, lá estávamos. E houve a porrada de um gajo. Houve a porrada, atenção, eu fui à casa de banho, tinha 14 anos, bebi os meus primeiros copos, e um senhor de 30 e tal anos... Vê-me na casa de banho, pá, e dá-me um soco, tipo, dá-me um soco que eu vou parar ao chão.
Senhor 30 e tal anos.
Sim, sim, sim. Eu, hoje em dia é muito meu amigo. pá, dá-me um soco que eu vou parar ao chão. Tipo, fui parar ao chão, não percebi nada do que aconteceu, continuei, fui beber os meus copos, nunca mais vi o senhor. E eu jogava a bola ainda na altura. E então, na segunda-feira seguinte, fui para o treino, pá, estava lá esse gajo a ver o meu treino. Assim, tipo a olhar, pronto, agora estou a fazer aquela cena da cabeça de estás fodido, no fim, pronto. E eu treinei, não sei o quê, no fim, entro na carrinha, vaso. O treino depois era na quarta ou na quinta, já não sei, tá, e ele está lá outra vez sempre a olhar para mim. Pá, e eu, a dada altura, perguntei, pá, este gajo quer-me matar aqui.
Não, ele é olhar do esporte.
Agora ali o Pereira, pá.
Era só para perceber se sabias apanhar ou não.
Pá, isto passado, isto aconteceu, eu fiquei meio com medo, traumatizado, lá está, nunca contei a ninguém. Depois, sei lá, passado 6 meses e não sei o quê, encontrei esse gajo na rua e ele diz-me assim, olha pá, uma vez dei-te um murro, mas eu confundi-te com outra pessoa.
Aí é,
bem. Desculpa lá, pá.
Aí é, bem. Aí é, peraí.
Pronto.
E não te deu hipótese. Aí é, bem, peraí.
Não me deu hipótese de quê?
Pá, foda-se-lhe de. Ó, oh, então bate-me, porque eu.
Opa, não, mas há aqui algumas condicionantes. Esse senhor é doente mental.
Ah.
E depois também levou muita porrada ao longo desses 6 meses de outras pessoas, por ser exatamente doente mental. Então, pronto, isto aí é a parte triste da história, mas acho que ficou, o mundo fez justiça por si próprio, só, pá, levei um soco e fez-me bem, com 14 anos, e depois andei ali com medo.
Mas lidaste bem com a situação, tendo em conta que foste beber copos. Eu, tipo, eu acho que eu ia chorar para um sítio...
Porque qualquer. Eu não me apercebi, aliás, não eu acho na altura...
Caíste tipo, no chão?
Sim, mas foi daquelas meras de, epá, pronto, olha, isto é normal na noite. Porque eu era mesmo novo. E então, okay. Pronto, olha, isto acontece, pronto, lá vamos ver um copinho, pronto, agora vem um soco, para a semana outra vez, pronto, quando é que é a próxima festa da Associação de Estudantes? Pensava que era assim.
Yeah.
E depois, pronto, fui-me apercebendo à medida que fui crescendo que não é assim tão normal ser confundido e levar...
Pá, eu em criança levei uma bofa de uma funcionária. uma chapada, yeah, da auxiliar a Sara. E foi estúpido, porque foi numa brincadeira no recreio. Tipo, os putos brincam com isto, estou a falar de primária. Brincam com pedras, brincam com...
Era gravíssimo.
Yeah.
E na altura
brincam com pedras e não sei o quê. E eu com uma pedra daquelas, tipo de geleira, da tesoureira,
sim,
mandei e foi parar na perna de uma miúda, que era a Rafaela, nunca mais me esqueço, que era filha de uma... Não, filha de uma professora.
Claro, pronto, costas quentes.
Costas quentes. Pois. A Sara apercebeu-se, porque ela era quem ficava a tomar conta dos miúdos no recreio.
Aquelas cadeiras de ténis, de árbitro de ténis, que, yeah, que eles tinham.
A Rafaela começou a chorar e não sei o quê. Ai, ai, ai. Fez um arranhão na perna a Rafaela, coitada, pá.
Mas espera, ela fez a si própria?
Não, fez com a pedra que eu mandei.
Yeah.
E a auxiliar Sara mandou-me uma chapada. Puta, eu tive uma semana... Eu não contei à minha mãe. Não contei, primo. Tive uma semana... aquilo ficou-me... Ou seja, marcou-me psicologicamente, mas nunca cheguei à minha mãe e disse-lhe: mãe, a auxiliar Sara deu-me uma chapada na cara. Nunca. Foi a minha mãe a carregar e não sei o quê. O que é que tu tens? O que é que tu tens? Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Quando a minha mãe veio a saber... Que a auxiliar Sara tinha um braço torto, coitada, que foi de nascença. Não, ela tinha.
Ou foi da chapada
que... Não, não, ela tinha, ela tinha, ela tinha, tinha, que ela andava de bicicleta assim. Não, eu exemplifiquei aqui, mas é basicamente...
Não, fizeste um dev, quase.
Ela tem, basicamente ela tem um braço normal e o outro faz o arco no mesmo indireito do outro braço, ou seja, ali meio torto. Quando a minha mãe veio
ela
a saber...
Ela está a fazer tectónico, não é? Tipo, a andar, ela faz...
Ela só sabe fazer aquele efeito. Quando a minha mãe veio saber que a auxiliar Sara me tinha dado uma chapada na cara, esquece. Minha mãe trabalhava na feira, primo. Minha mãe chegou à escola...
Aí, a barracada.
Armou uma barracada, puto. Aquela auxiliar, até ao fim da quarta classe, nunca mais me olhou na cara, primo. Nunca mais, nem me dirigiu a palavra.
E se hoje em dia ela tem o braço direito, é graças à tua mãe.
Não, se fores a Fernão Ferro, ela ainda anda com o braço torto, na BMX. Não, é uma esmaltina, estava a dizer. Mas é verdade, filho, é verdade.
Quando tinha 17 anos, estava de férias com uns amigos meus, em para os lados de Fernando Castelo. Alugámos lá uma casa e passámos lá a semana. Um dia que estava muito calor e nós durante a tarde, mais para o final da tarde, desafiámos lá uns moços de lá da aldeia, se não queriam fazer um jogo contra nós, para nos entretermos um bocado. E então, acontece que mais para o final do jogo, parámos para beber água, que estava muito calor, e eu tinha levado umas garrafas de água. E eu tinha levado duas ou três, e aquilo aparentemente era muito inofensivo. Acontece que eu estava a beber uma garrafa e um dos miúdos, ele veio até para uns 14 anos, ele pediu-me: ah, posso beber também? Eu, está à vontade, tenho aí mais, é só pegar numa e beber. Ele bebe de pancada, bebe aquilo depressa. Acontece que uma das garrafas tinha levado, não tinha água, tinha aguardente. Então, uma das garrafas tinha aguardente, não tinha água. E eu tinha levado para mim e para os meus colegas, nós gostávamos daquilo. No entanto, eu quando levei aquilo para o campo, tinha levado férias, quando levei aquilo para o campo, não foi de propósito, foi sem querer, que eu tinha tínhamos bastantes águas juntas e calhou aquela tarde junto. Não sei se foi para pregar alguma partida assim, ou algum colega sem ele estar a contar. Aquilo tinha um cheiro muito forte, só que o rapaz viu aquilo pancado, ele nem não cheirou minimamente. E quando dei por ela, estava o rapaz ali, parecia que ia vomitar, com a cabeça virada para o chão. No dia a seguir voltámos a jogar contra eles e o rapaz foi o único que não apareceu, coitado moço. Não, não foi de propósito, mas calhou dar ali uma situação engraçada. Se bem que podia ser um bocado perigoso, mas correu tudo bem. Os colegas depois disseram que ele estava fixe.
Graças a Deus. Pá, isto aconteceu comigo. Um amigo meu tinha... tinha aguardente produzida pelo pai dele e não sei o quê, e eu levava daquelas garrafas de plástico, do Luso, cheias de aguardente para casa. E eu ainda vivia em Porto Mós, portanto o meu irmão devia ter 2 ou 3 anos, ou 4, vá. E uma vez ele acordava de manhã e ia ter ao meu quarto e eu, aos sábados, de ressacas gigantes, né? E então tinha uma cena de aguardente gigante, de uma garrafa de aguardente gigante. Na minha mesa de cabeceira, o meu irmão chega lá com 3 anos, uma meia garrafa de água de penalti.
Aí é bem.
Tipo, aí, ó Pedro, e o caralho, bebe aquilo. Tudo. Não aumentou, disse que curtiu o bué. Yeah. Semana seguinte, a professora dele, da pré, liga para a minha mãe. Apá, temos aqui um problema, temos que chamar os serviços sociais, ou uma cena assim, porque o Luís está a dizer que bebe cerveja todos os dias. E a minha, o quê? Não, isso não pode ser, isso ela é brincar. Não, ele diz que vai com o irmão para a despensa, o irmão dá-lhe cerveja sem vocês saberem, e ele todos os dias às 5 da tarde bebe uma cerveja com o irmão, se não for mais. Eu com 4 anos andava a inventar esta história na escola. Deu-lhe dar cerveja que eu... Pá, a minha mãe ficou mesmo fodida comigo a pensar, tu claro. Vais-me dar cerveja ao teu irmão? Para já diz muito sobre o que a minha mãe acha de mim, logo. Achar que isto é real. E o meu irmão andou uma semana com esta narrativa para as professoras da pré-primária, que todas acreditaram para já, que eu lhe dava cerveja às 5 da tarde na despensa, escondidos.
Mas, ou seja, isso não está relacionado com a vez que ele bebeu aguardente sem querer.
Não sei se isso lhe despertou a criatividade, mas foi na semana a seguir. Não, tipo, houve esta sequência de eventos.
Yeah, yeah.
Sábado de manhã ele bebe meia garrafa de aguardente. Semana seguinte já tenho uma história do caralho para contar na escola. Já estão as professoras a ligar à minha mãe e ele vai dar foto em casa. Pá.
E começa a pintar quadros, vai dar bem.
Sim.
Mas se tu ver o Pedro Brunhosa agora com falta de ideias a mamar 1,5 litro de aguardente só para ver o que é que vem.
É que do áudio que nós ouvimos, o que eu não percebo, eu não mesmo bebendo de pancada, como ele diz, pá, é impossível tu não reparares logo. Que é não, aguardente.
Se vais a jogar à bola, a águas, não sei o quê, vais a jogar à bola.
É pá, não, é impossível.
Cansado, abres ali tal de, não, não. De pancada, eu acho que...
Assim que aquilo está na boca, tipo, reparas logo. A não ser que lá está, tenhas 3 ou 4 anos, que é a idade do teu irmão, e aí pronto. Agora, estás a jogar à bola, pá, não reparaste no cheiro porque ias a mesma coisa. Pá, não sei, é bem difícil, bebes mais do que um golo, não é?
Depende, é isso. Se vieres com aquela cena de jogar à bola,
não, bebes três. Pá, tu bebes o primeiro golo, já sabes. Já percebeste. Isto aqui não é água. Isto
mas
aqui é...
não, pera. A mentalidade de beber água é diferente da mentalidade de beber uma bebida alcoólica. Com água, às vezes vais mais.
Pois vais. Por isso é que bebes um golo, o primeiro golo, já sabes.
Sim, mas ele no dia seguinte não apareceu para jogar. Estava lesionado já.
Yeah. Opa, pois.
Não sei. É isso, é o que o Yuri está a dizer. É complicado, meu. Como é que.
É que a aguardente é mesmo fodido.
Lá está, sim. Mas eu não acho assim tão impossível beber sem querer.
E eu acho.
Eu já vi álcool etílico sem querer.
Não, ou seja, o que ele disse foi que. Se tu beberes um golo, pá, é mau, não é? Mas é um. O segundo golo a mim é que me faz. Como é que. Não é? Beber de pancada é o quê? Ninguém pega numa garrafa de água e estejas à espera de beber água e...
Pá, tiveste um jogo de 90 minutos. Putz. Até brilhaste.
Para mim não...
Até jogaste bem. Fizeste 2 lances bons, marcaste um golo, uma assistência, houve ali um passo que não curtiste, mas tudo bem. Chegas, estás com alguma moral...
Acá essa água,
vai, caralho. Tipo, uma aguinha, não sei o quê. Aí, daí. Então. Uma aguinha para campeão.
Tá, yeah,
bebes 3 golos na boa.
Não, eu acho que não. Acho que não, sendo aguardente, acho que não. Mas... Não sei. Em relação ao teu irmão,
não, isso é assustador, pá.
Pá, yeah, é assustador. Não sei.
E essa é uma das. Mas lá está, eu de criança só tenho mais histórias do meu irmão e de minhas. Mas o meu irmão, pronto, coitado.
Mas calhar ele fazia bué da merda. Os professores achavam o comportamento dele estranho. E ele, pá, já sei, cara. Então, meu irmão, dá-me todos os dias bebe cerveja, que eu sei que é mau. Eu já ouvi dizer, já, da minha percepção é mau beber cerveja, não é?
A cena que eu acho é que ele tipo, arranjava sempre maneira de pôr a cena de, pá, eu no fundo, eu aqui sou uma vítima.
Sim.
Pessoal, eu estou aqui, claro. Vocês estão a ver isto? Não, pá, ele manda-me para a despensa para beber cerveja às 5 da tarde.
Estou-me a portar mal, estou. Meu irmão deu-me coca. Deu. Ah, opa! Agora, minha culpa.
Se eu estou vendo é mais barato. Estou.
Quer, professora.
Às 8 ainda me manda ir pedir mortalhas aos amigos dele.
Yeah, exatamente.
Mais um adiozinho, não? Estão com calor. Estão tristes.
Não, estou bem da bem. Estou bem da bem.
Estou
bem da bem. Estava a falar...
Foram crianças felizes?
Pá, eu fui, meu. Eu fui.
Bem feliz.
Tenho vontade de ser... Vontade... De voltar a ser criança.
Aí, a quem me dera.
A sério?
Yeah. Quem me dera.
Pá, minha mãe no dia contou uma história que era... Epá, tu quando eras miúdo dizias sempre assim... no, quando fazias anos: bem, este foi o ano mais fixe da minha vida. E agora, pai, desde os 14, 15, nunca mais deste isso. E eu, se calhar, pai, eu, se calhar, também, tipo, qual é que era a exigência para um ano ser fixe?
Pois.
Recebeste
a nova PlayStation?
Que não, nem recebia depois. Nem sei qual é que era a cena, só que depois
vocês brincavam às escondidas na rua e, essas cenas.
Yeah.
Pá, isso é bué da fixe.
Putz, isso é das cenas. Quem me dera proporcionar isso agora aos meus filhos. Mas eu próprio, como pai, são conas. É porque não, eu não os deixo, não lhes dou essa liberdade do... Pá, vão para a rua, meu. Claro, vão subir às árvores. Meu. Vão subir às árvores.
Nem pensar.
Sim, vão brincar para prédios que estão em construção.
Yeah, me esquece. Eu não vou ser esse pai. E eu tive essa liberdade, estás a ver?
Também eu não acho que tenha feito muito por mim. Eu andei em casas em construção e assombradas, como nós dizíamos, mas não estavam, né? E a jogar às escondidas na rua e a escrever tipo merdas, tipo quando tens aquele spray do carnaval, a cena que tu fazes é escrever puta, só sabem?
Sim, sim, ou desenhares um caralho.
Exatamente.
Essas merdas.
E não sei até que ponto é que isso me favoreceu como papá intelectualmente ou... É,
pá, não,
mas não te divertiste?
Aproveitaste a divertir-te.
Pá, diverti-me, mas
tocar às campainhas e fugir. Pá, que estupidez, não é?
Mas
é
era isso.
Nada,
era
mas isso. É tipo, é a adrenalina de puta, estás a saber que estás a mandar balões de água para autocarros, pá, lembro-me uma vez.
Aí é bem.
Uma vez correu mal com um amigo meu.
Pois,
conta lá, essa também tenho uma de ter levado. Olha, mais
irmão.
Outra.
A mim foi com o meu irmão.
Não, correu mal que levou, sabes a bola que tu levaste do rapaz com 30? Pronto, ele levou de um camionista.
Também levei uma de um camionista. Não.
Camionista é de caminhão, não é?
De caminhão, carro. De
como é que se diz? É um...
É camionista para pessoas.
Não é? Pá, pronto, ele mandou, já devia ter feito aquilo umas quantas vezes, mas esta vez o senhor parou o autocarro, saiu de lá.
Pau,
bofa.
Eu também.
E foi tipo um choque, parecia que foi. Yeah, foi mesmo um choque.
Ele veio uma, mas não foi bofa, aí foi rasteira, porque eu ia a fugir e o gajo apanhou-me, tinha pernas longas, passou uma rasteira, eu caí, só que dei aquela cambalhota e continuei a correr. Mas, digo-vos uma coisa, é. Das coisas que mais me orgulha na vida foi esse balão de água que entrou, ele tinha o vidro assim.
Aí é lindo.
Entrou mesmo no vidro, pá, mesmo na cara dele. Pá, filho, e ele era tipo, claramente, não sei se era skinhead, mas tinha, era careca, cheio de tatuagens, mauzão, camionista, e eu mandei, tipo, fiquei o herói desse dia porque mandei o melhor balão de água, depois ele veio atrás, passou-me uma rasteira, eu consegui escapar, mas ainda me deu no gênio.
Sim, mas ficaste bem, ficaste. Eu tenho
agora não moro-lhe disso, né?
Não sei se...
Podia ter morto alguém, né? Sim, imagina, claro, que uma criança. Claro.
Não, é para ver isso que um gajo faz. Mas eu sou bem nostálgico, eu adoro ver, tipo, seja filmes, meus pais tenham lá em casa de quando era puto, seja. E adorava a cena de um gajo de ir pedir à mãe para ficar mais um tempo, mais um bocadinho, e depois não havia telefones, era assobiar para chamar os amigos e pá, olha. Diz-te à minha mãe que é para ficar mais meia hora.
Exatamente.
Porque se for eu, não é a mesma coisa.
Ela não consegue dizer tudo.
Yeah. Epá, adoro isso e aí fui muito feliz, pá. Fui muito feliz.
Epá, foi.
Mas nunca dizia.
Olha, mas não acho que isto seja uma infância para dar às nossas crianças, às vossas, neste caso, crianças.
Não agora achas?
A questão é muito o que o Rui está a dizer, que é. Yeah, tu não. Foste assim, queres dizer isso para os teus filhos, mas eu corri bué de riscos, e como tu, de certeza, como nós todos, acho que corremos bué de riscos.
Pá, mas, e será que não mas será que não faz falta esses riscos a eles?
Faz falta, e eu acho que eles também, bem ou mal, tu queiras quer não, vão corrê-los, não é?
Eles correm outro tipo de riscos.
Só que hoje em dia...
Twitch, meu.
Hoje em dia... Exato.
Motional talks.
Hoje em dia tu não vês putos a brincar na rua, não é?
Não.
Não há essa.
Não,
essa
mas cena. Eu também não ando com os binóculos como tu andas. Mas caralho.
Exato, cara, é isso. Pronto.
Não, eu honestamente, epá, pessoalmente, acho que faz falta aos putos.
Eu vejo, mas eu acho que se calhar também vivemos em zonas mais. Vocês nem tanto, mas em zonas mais urbanas é. Pronto, é normal as zonas que eram antigamente menos urbanas ficarem cada vez mais urbanas. Mas eu vejo, tipo. Lá em Porto Mão, os putos brincam na rua e jogam a bola e estão...
O que é fixe, mas eu morei durante muito tempo no mesmo sítio e assisti mesmo à cena de... Ai, cada vez está menos, cada vez está menos, cada vez está menos, não está ninguém, não tá em casa.
Foram construídos mais prédios, de repente há mais estradas, tá bem, há mais
Durão.
Semáforos...
Está bem, Durão, está bem, pá, mas e porquê?
O sítio onde a gente ia jogar a bola era o mesmo, está lá e os prédios não mudaram e hoje em dia não está lá ninguém e antes estava sempre e antes havia a cena da bola bater no carro e dos vizinhos, pá, e pronto, lá está, coisas que um gajo agora adulto percebe.
Yeah, mas agora se calhar estou a pensar quantos mais sítios é que há lá para jogar a bola agora? Tipo, se calhar já há mais escolinhas de futebol.
Não, primo.
Não, não primo, assim não? É que
eu não sei, morava, não sei, estou a perguntar e não faço ideia.
A escola fechava, a gente se trepava para ir ao campo da escola jogar a bola, porque aí depois éramos apanhados, sim, sim, e fugíamos. Pá, e...
O primo, eu vou-te dizer, o primo morava num sítio onde tinha um terreno e a rua era de areia e pedra, estás a ver? E tinha um terreno onde íamos para esse terreno brincar. Atualmente, vocês sabem, eu tenho tipo um mato enorme à minha frente onde os miúdos podiam ir brincar. Exatamente. Só que eu não os liberto, não lhes digo assim, sim, sim, vão para ali e vão se divertir, vão fazer o que vocês quiserem.
Até porque não estão lá os outros miúdos.
Não há lá mais ninguém. Eu acredito que se eles forem, passado um mês, tem mais um amigo. Outros, não é? Ou mais dois. Yeah. Houve pais que viram, houve miúdos que viram e pediram aos pais.
Exato.
Eles estão ali, pai, posso ir brincar. Eu acredito nisso, só que não me sinto capaz de ser eu o primeiro.
Sim, ah pá, pois eu não sei, eu não tenho noção, nem sei até que ponto é que um gajo olha para isto com nostalgia, porque claro, éramos putos, para nós foi fixe, mas até que ponto é que...
Faz falta, primo.
Não sei mesmo, estou a dizer, pá, porque eu não faço ideia.
Eu acho que a nostalgia, o que é que tu recordas? Traumas, e eu que temos estado aqui a falar, não é? Cenas que...
Eu fui levar nos cornos, basicamente.
Eu recordo-me desses momentos na rua.
E recordas coisas boas, epá, e se tu te recordas disso, em princípio é mesmo, porque...
Eu recordo-me desses momentos na rua.
Sim, mas eu não me parece que comparativamente uma criança de hoje em dia seja mais infeliz ou...
Eu não sei,
mas lá está.
Devem ter outras cenas para nos contarem, não é? Devem
pois é
outras
isso.
Dicas. Yeah, yeah, claro.
É lá está, tipo, um gajo tipo, tem sempre este discurso, pá, sim, no meu tempo, não sei o claro. Quê. Mano, sei lá.
E de repente temos uns velhos, porque os tempos vão sempre nos disseram, ah pá, está bem, mas vocês...
Não é tempo, nem sequer foi estar contra
um carro.
Primo, olha lá, imagina. Opinião,
sabes lá.
É, uma sardinha no meu tempo.
Primo, imagina claro. Que tu moras, tens a felicidade de morar à frente de um lago ou de um rio em que tipo, é o teu muro, ou nem tens muro, é a tua janela e é o rio. Os teus filhos vão estar a brincar no rio, vão estar a aprender a brincar, a nadar, vão nadar mais cedo que os outros. Pá, isso não é para um miúdo como os meus, por exemplo. Pá, eles realmente sabem os níveis todos. Do Fortnite e do FIFA, pá, nessas merdas eles sabem, mas não é mais fixe o teu filho saber nadar com 2 ou 3 anos e estar ali num ambiente com amigos, não estou a falar deles sozinhos, com amigos, aprenderam a nadar, aprenderam a subir aquela árvore que estava lá ao lado, estão a jogar a bola na areia do coiso, não é, isso não é mais fixe. Isso vai-lhes dar tipo capacidades, penso eu.
Desenrascarem-se.
Ok, psicologicamente, se calhar um miúdo que esteja habituado ao computador ou ao PlayStation vai ser mais desenvolvido do... Metem-lhe um computador à frente. O meu Rodrigo, por exemplo, com 13 anos, puto, ele sabe fazer cenas no computador que eu não sei.
Ele é que faz edita os vídeos,
não? Não edita, mas quer. Não. Porque eu não sei.
E acabam por aprender muito também, porque eu lembro perfeitamente de ser puto, de ver Cartoon Network, que era dos poucos, tipo, havia Tom and Jerry, havia cenas assim, e é tipo, o inglês eu comecei a aprender por ali, estás a ver?
Uhum.
Ou seja, eu agora, quando o Rui estava a contar isto, que eu concordo plenamente, também estava a pensar, já, mas quando saiu o Elifoot, a gente passava horas no Elifoot.
Claro, meu.
E é tipo, e é momentos que eu também tenho que aguardar de grande a cena. Não é?
E é sempre...
E acaba por ser, estávamos agarrados ao computador.
E é sempre pelo aqui... comparativo, de repente, se tu és o único puto no mato, é estranho. Se estão todos a jogar Fortnite, é normal. Yeah, tu jogas Fortnite, não é? Aí os putos estão sempre agarrados. Não, mano, estão todos a fazer isso. É tipo,
está a dizer mas eu, quando digo isto, deles, eu não
estou a dizer que é certo ou errado, estou só a dizer que há sempre uma cultura vigente ou um modo de vida que está dentro dos miúdos e dos adolescentes que. Pá, eles orientam-se sozinhos, não mas vamos ser nós a dizer, olha, vai para o mato, aprenda a nadar.
Sim, mas Durão, eu quando te digo isto, pá, digo de uma forma que, por exemplo, os meus putos jogam futsal. Há miúdos que nem sequer sabem correr. Ou seja, têm dificuldades...
Mas eu não devia de rir-me disso.
Mas é verdade, primo, mas isto é verdade.
Mas este exemplo é bom.
É verdade, porque os miúdos falta-lhes
a motricidade.
Exatamente, subir uma árvore, do saberem se desenrascar perante um buraco, ele falta-lhes isso.
E a questão que tu já me disseste de pá, os meus putos outra vez pá, queriam ir jogar a bola, fomos e parámos lá no bairro, num campo de bairro.
Isto é verdade.
Jogar a bola com eles de bairro. E o que é que aconteceu?
Levaram, caíam, choravam. Mas faz-lhe falta aquilo.
E os outros estavam ali.
Os outros estavam no ambiente deles, tipo normal. Não se passa nada. Estás a chorar porquê? Maricas do caralho.
Bora,
levanta-te e bora.
Estamos a perder tempo. De quem costuma estar sempre em casa e jogar bola, do que quem está na rua a jogar.
Né? Têm que se habituar. Isso faz, ou seja, podem se desenvolver psicologicamente numa outra vertente, mas essa parte, essa vertente do físico, do saberem se mexer. Eu quando digo que não sabem correr, não sabem. Há miúdos. Não sabem o que é que vão fazer aos braços. Há miúdos que correm, tu tens uma sequência, né? Levantas a perna esquerda, levantas o braço. Eles não sabem, eles andam com os braços assim, parecem a jogar ping-pong. Não estou a falar a sério, primo. Isto é verdade, isto acontece.
Não, e faz sentido, se não corres muito, se estás sempre em casa, não é? Quando
depois,
vais.
Já falei disto, por exemplo, com o cunhado do Yuri. Não, falaste.
Não, está a ficar muito longo.
Não. Vê lá,
primo. Ouvimos mais um áudio e depois chamas, mas é tipo, os miúdos, cara, não sabem correr porque. Não tem o R2.
Não, isto agora, fora de brincadeiras, o cunhado do Yuri, ele trabalha na formação do Benfica. Ele é o próprio a dizer que teve que incutir, por exemplo, nos miúdos, nos pequeninos, dança, tem que fazer, jogam a bola e fazem dança a seguir, fazem ginástica, para terem noção dos movimentos, ou seja, para substituir o subir às árvores, o andar a correr, a jogar às escondidas, a meter-se debaixo de uma cena qualquer, ou tem que substituir isso com outras atividades, porque falta isso nos miúdos.
Movimentos que ativem todas as...
Exatamente, primo.
Eu estava a ler uma cena no outro dia, sem querer tornar isto nerd, nem uma cena chata, que os miúdos, como pronto, está tudo muito digitalizado, não têm motricidade fina, ou seja, não sabem pegar numa caneta para escrever caligrafia normal.
Exatamente.
Então, tipo, era um gajo, estava a dizer, pá, é muito possível que se continuamos assim, os putos deixem de saber pegar em merdas fininhas, tipo paus de sushi, canetas, etc., porque é tudo à base de
exatamente.
Isto é um exagero, mas é engraçado porque, realmente, há tanta coisa já predisposta para nós não termos que fazer nada.
Exato.
Livros,
de repente, tipo, a evolução humana está mesmo aí para aí, tipo, não há... Os putos não têm mesmo motricidade fina, tipo, são estranhos a pegar em canetas. Eu achei isso engraçado.
É interessante, é verdade. É.
Eu costumo dizer que tu cada vez que os anos passam, tu vais ficar até mais tarde, tu há de ter miúdos com 14, 15, 16, 17, 18 anos em que os pais cortam-lhes a carne, porque eles nem a carne sabem cortar. Garante, primo.
Isto, se comerem carne. Olha, vou por aqui a peça.
Ah, por acaso tenho muitas engraçadas. Com a minha mãe, não, ou com a minha avó. Pá, a primeira que me estou aqui a lembrar é uma vez convidei uma amiga minha para ir lá para casa e a minha mãe, para dar uma de cool, como todas as mães, disse: bem, vamos fazer panquecas para lanchar as três. Pá, aquilo era engraçadíssimo para a nossa idade, tínhamos que 6, 7 anos, e fomos realmente fazer as panquecas. Até que lá com a frigideira, não sei o quê, ela decide: vou ser bacana, vou ser aqui uma chefe de cozinha. E faz aquela coisa com a frigideira que os chefes fazem, de lançar a panqueca para o ar, tipo pizza ou caraças. Só que eu tinha uma gaveta debaixo do fogão e o meu casaco tinha um daqueles elásticos de desporto. Então ela disse: vá, afastem-se. Eu dei um passo para trás para me afastar, só que o elástico prendeu a gaveta e a gaveta abriu e voltou aí para dentro. Levei com a frigideira na cara a ferver. Fiquei com metade da minha cara queimada, a miúda traumatizada completamente, eu traumatizada, demorei para aí 5 anos a mexer em frigideiras, já está perto de malta com frigideiras. Os médicos disseram que provavelmente eu ia ficar com arcas para o resto da minha vida. Por acaso não tenho. Tenho outras, de outras histórias, mas pá, tive aí 2 semanas, sei lá, a aparecer o símbolo da paz só com vermelho.
Olha,
mas é de informação para processar, não é?
Foi muito...
Porque há um elástico de desporto que eu não sei bem o que é. Essa é a primeira.
Um elástico de desporto?
Sim, que prendeu numa frigideira, que de repente a mãe tenta ser culpa fazer aquilo de virar coisa. A
frigideira? Queimou toda.
As panquecas, já.
A
mim fez-me lembrar um episódio que eu tive quando era criança, né, é o tema, que eu estava... Eu saí de casa e deixei tudo ligado.
Foi elástico de desporto.
E... Espera aí. Eu estava em casa, acabou a luz.
Acabou a luz.
Acabou a luz. Pá, falhou a luz.
Ah, ok.
É? E estavam muitas coisas ligadas, incluindo o forno, com uma panela lá.
Aí é bem.
Pá, mas pronto, mas falhou a luz, eu basei, já não me lembro, tinham acho que 27.
Também eu, primo, também barrasca.
Foi anteontem. Mas saí de casa e tal, e depois chego a casa, os meus pais ainda a trabalhar. Os meus pais ainda a trabalhar e eu chego a casa e passo. Que eu tinha uma varanda e passei pela janela e senti logo um cheiro a queimado. E à medida que abro a porta, eu não vejo nada. Era só fumo, só. Pá, não via mesmo nada. Fechei a porta muito rapidamente, em pânico. Fui para ver a janela da cozinha e percebi o que é que estava ali a passar. Era panela a arder. Eu nem sei como é que isto é possível. Uma panela a arder.
Panela ir ao forno. Teoricamente as panelas não podem ir ao forno porque é.
Não é forno, ou... desculpa, é fogão. Foda-se. É fogão.
Ah, estás então a ver? Pode.
Yeah, supostamente pode. Aquela panela devia ser.
Tu não fizeste nada de merda.
Não, o engraçado disto é que estava panela a arder, tudo a arder, já tipo cortinados da janela a arder e rádio a tocar. Porque também tinha ficado ligado, então estava a dar uma música também.
Peguem!
Ah, estava a tentar lembrar. Pá, e desci de todas as campainhas possíveis em pânico. E nunca mais me esqueço que houve lá umas vizinhas que foram impecáveis e foram logo lá. Pá, por pouco a minha casa não ardeu por completo.
E foram lá
que foi só a cozinha. Não sei qual que é que foram, mas trataram do assunto. Pronto. É a minha história que eu tenho.
Ah, pá, pois, stress culinários também nunca tive assim muito.
Eu nem sei, eu lembro-me disto, eu era bué da puto. Não sei porque que haveria de estar uma panela com sozinho eu sozinho em casa e uma panela a fazer não sei o que no forno. Porquê?
Pois realmente.
Não percebo, mas que era certo é que estava e foi o que aconteceu.
Olha, é para terminar, não é?
Opa,
estamos com calor. Não, por acaso sou bem da bem. Isto já vai dar tempo.
Eu estou com calor.
Vai numa hora e 19, não é?
Uma hora e 19, mas aqueles primeiros minutos.
Yeah.
Ah, vais tirar.
Não vou. Aqui não há cortes. Aqui é tudo real. Não, olha, muito obrigado por terem vindo.
Opa, não, obrigado. Não.
Desculpa lá qualquer coisa.
Dás-me 30 segundinhos, Durão.
De tempo de antena?
Sim.
Posso dar? Preciso ouvir?
Sim.
O que é que eu queria fazer xixi?
Eu também.
É
pá, tenho que dizer que tu és do caralho. Olha. E tenho que dizer que tu és dos gajos mais engraçados.
Já parei de gravar.
Não, paraste.
Não parou.
Não parou.
Tá ali,
és dos gajos mais engraçados que eu já conheci alguma vez na vida, primo.
Tudo para cortar isto. Vai.
Não é IT cortes, primo. Eu vou ouvir esta. Eu não ouço podcasts e vou ouvir isto e IT cortes isto.
Olha, muito obrigado. Primo, obrigado
pelo convite. Estamos para mim aí. É um privilégio estar aqui ao pé de ti.
Agora, para mim é um privilégio estar ao pé de vocês.
Eu também queria ter... Posso?
Não, não.
Olha, Durão. sabe muito bem, está num podcast que não é o nosso. E diverti-me bastante. E...
Mas não estás assim já está bom. Tipo a cena do Daflon e ponho uma foto do Daflon e digo que a câmera parou. e faço essa parte aí.
Tudo
pronto,
bom,
mas olha, ti. Estamos aí, estagiários, não sei se ainda vamos a tempo, mas pá, mandem se quiserem, os primos bangalow@gmail.com e pronto, temos as lives, temos estado a curtir e não subscrevam o Patreon e vão para o caralho. Foi fixe ou não? Foi parecido?
Foi mais ou menos isso.
Igual. Thank you.
marujos, sabujos, porque é que és tão sujo? Marujos, sabujos, porque é que és tão sujo?